O Filipe inscreveu-se neste workshop e foi lá a semana passada, na sexta-feira, a Coimbra, por causa do novo Regulamento Europeu de Proteção de Dados e para ver de que forma é que isso se poderia... De que forma é que isso poderia implicar alterações no Conselho e, portanto, pedi ao Filipe que resumidamente nos desse indicação daquilo que tirou deste workshop.
O workshop, naturalmente, foi uma abordagem muito interessante, foi uma abordagem, acima de tudo, académica e de colocação dos problemas do novo regulamento. Isto na parte da manhã, portanto, falou-se dos novos princípios que estão subjacentes ao regulamento, nomeadamente a nível do reforço dos direitos dos titulares dos dados e do reforço, por seu turno, das obrigações dos tratadores desses dados, a nível de questões como o direito ao esquecimento, o direito ao apagamento, o direito à oposição do tratamento dos dados. Especificamente na área da saúde, foi demonstrado um entendimento de que o direito ao apagamento e ao esquecimento sofre algumas compressões, porque a questão dos dados da saúde, apesar de serem dados sensíveis, existem aqui outras questões de natureza social e de saúde públicas que podem estar em causa e, portanto, os autores do workshop entenderam que, quanto a alguns dados da saúde, não há o direito ao apagamento, não é assim tão forte quanto isso. Relativamente à questão que o professor Calhau Jorge tinha falado do sigilo quanto aos profissionais de saúde, essa questão foi abordada e a abordagem que foi feita foi que, apesar dessa confidencialidade não estar de forma expressa em alguns estatutos de alguns profissionais, a verdade é que se fala de um segredo partilhado. Quer isto dizer que o segredo contamina todos aqueles que, por via da sua profissão, tenham acesso aos dados da saúde e, portanto, também por essa via os dados estão salvaguardados. Quanto à parte prática dessa extensão, a questão coloca-se de outra forma, mas isto formalmente e por princípio será assim. Outra das linhas que foi dita foi que quem já cumpre as normas relativas à proteção de dados, à partida não terá grande problema em cumprir aquilo que vai constar do regulamento, sendo que os problemas vão se colocar acima de tudo para quem já não cumpria. Isto porque também há aqui uma grande alteração de paradigma, que é o seguinte: até a entrada em vigor deste regulamento, qualquer tratador de dados teria que pedir autorização prévia para poder tratar os dados. Essa questão cai e, a partir de agora, não é necessária essa autorização prévia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a CNPD, a partir desta altura, vai intensificar a fiscalização. Portanto, não vai pedir ou não vai deferir autorizações prévias, mas vai verificar posteriormente se estão a cumprir os normativos relativos à proteção de dados.
E vão punir
naturalmente os incumpridores. Eu diria que não será para já, porque a própria CNPD não tem meios para o fazer, mas é uma questão de tempo até a questão se colocar.
Até se organizar.
Sim, sim.
E há uma isenção legal para as instituições públicas.
Isso é o que nós vamos... Isso é o que nós vamos ver.
Vamos pedir aqui uma moratória de 5 anos, está bem, até ao fim do nosso mandato, depois logo seguir.
Finalmente, a questão dos DPOs, do Data Protection Officer, que vai ter muita relevância, porque vai ser a pessoa que vai ser responsabilizada por tudo. E para terem noção do nível de responsabilidade, a grande linha do raciocínio foi: Deus nos livre de sermos nós os DPOs, porque as responsabilidades são imensas. Não só. Pois.
Eu acho que essa é a parte mais problemática, porque as instituições vão ter a responsabilidade de identificar uma pessoa que fique com essa responsabilidade.
Eu também já assisti a alguns workshops sobre isso e o que é referido é que a responsabilidade será da instituição. e não pessoalmente do encarregado. A instituição assumirá essa responsabilidade, porque também não faria sentido, porque uma pessoa singular não teria capacidade sequer para o pagamento de uma multa, tendo em conta os valores. Portanto, é a própria instituição, a empresa, a organização que assumirá.
Esta questão, eu já ouvi vários, muito antes disto, do regulamento, de vários reitores estarem apavorados porque há decisões que eles assinam e depois passam a ser eles os responsáveis por pagar a multa, não é a universidade. E, portanto, isto não é assim tão... É preciso ter muito cuidado, porque... Que é uma coisa muito complicada. Mas, desculpa, eu estou interrompido, querido.
Finalmente, só para concluir, ainda a propósito da questão dos DPOs, naturalmente que essa questão foi abordada, de que a responsabilidade, em primeira linha, não é uma responsabilidade pessoal, o que não obsta que depois... Não existam ações de regresso.
Se tiver havido alguma negligência.
Exatamente. Aqui transpondo o regulamento para a nossa área, isto vai-nos, especialmente em relação ao CNPMA, isto poderá vir aqui a trazer algumas alterações, nomeadamente a questão do próprio DPO, a questão da necessidade de se fazerem auditorias, que é uma coisa que vai ser transversal a todas as entidades, e, no fundo, de se fazer um plano de tratamento de dados. Portanto, e reforçar a proteção de dados através da criação de níveis de acesso à informação, através de implementação de sistemas de proteção, sistemas informáticos. Isso é uma coisa que parece resultar do regulamento. Por fim, em relação aos centros, eu diria que eu tentei fazer o seguinte exercício, que é, até agora, quem é responsável pelo tratamento dos dados somos nós, é o CNPMA. Eu tenho dúvidas quanto à questão de saber se também os próprios centros não serão responsáveis por tratamento de dados. Eu diria que eles próprios também tratam dados. E o exercício é feito da seguinte forma. Eu fiz o exercício da seguinte forma. Retirando a obrigatoriedade do registro, que é essa que nos atribui a competência para sermos os tratadores dos dados, os centros, retirando essa competência, os centros seriam ou não, ou continuariam ou não a tratar dados? Eu diria que sim. Logo, se sim... Então, existe aqui dois caminhos. Portanto, os centros tratam dados não por serem obrigados a tratá-los porque nós queremos, mas porque lidam com dados de saúde e têm processos clínicos. E, portanto, nessa vertente, eu diria que os centros têm eles próprios também que indicar DPO e que implementar aquilo que resulta do regulamento.
Carlos,
porque... Eu acho que isto é proteção de dados. Nós não temos dados nenhuns a proteger porque os nossos são incógnitos. Portanto, nós, Conselho, portanto, os dados de PMA que nós recebemos, os tais que, enfim, juntamos e podemos ou não a escrutinar, são incógnitos.
Não tem
acesso nenhum. Se eles meterem a chave, o sistema diz estas duas pessoas são ou não são co-irmãos, mas eles não sabem se chamam Zé Maria ou António Francisco. Portanto, o presidente e o vice-presidente não têm nenhum. Não têm nenhum acesso. Aquilo está completamente encriptado e a única coisa que o sistema dá é são ou não são meios-irmãos. Que foi o que foi concebido de acordo com a legislação. Portanto, ninguém de nós tem acesso a não ser aos e-mails e àquelas coisas dos pedidos, DGPIs, etc., que esses são dados. Portanto, os outros dados nós não temos nada com isso. Centros, sim, os centros funcionam como uma instituição de saúde que tem os dados todos e todos completamente não anónimos e, com certeza, isso aí, os centros vão ter essa trabalheira que Deus sabe o que é que significa isso da preservação dos dados, porque quando alguém entra à porta já se sabe, a Dona Maria Francisca vem fazer uma inseminação, quer dizer, toda a gente sabe, quer dizer, o que é que se preserva aqui? Tudo isto é uma fantasia na prática. Aliás, a senhora marcou, e o senhor marcou o espermograma, e a senhora marcou uma inseminação, toda a gente sabe, em toda a estrutura, por definição, quer dizer, só o porteiro talvez do hospital não saiba, mas, portanto, tudo isto é uma fantasia que eu não sei como é que se vai concretizar. Agora nós, enquanto Conselho, só temos acesso aos dados que nos são fornecidos e que poderão deixar de ser fornecidos quando recebemos pedidos de DGPI ou pedidos de PGS que podem ser anonimizados pelos centros, porque a nós tanto nos faz o nome da pessoa que está envolvida. E isso pode ser uma mudança a pedir. O resto não conhecemos nada. Os dados estão... A gestação de substituição, esse caiu. Esse está suspenso. Agora, os do GPI e PGS até agora vinham identificados, mas podemos dizer aos centros que nos mandem anonimizados.
Nós temos uma questão a resolver, que é, nós até 2013, aliás, até 2013 não, até hoje, nós entendíamos que nós éramos os tratadores, éramos a entidade responsável por tratamento de dados, tanto assim foi que nós pedimos uma autorização. Mas a questão é... Para efeitos do regulamento, das duas uma, ou são dados pessoais e são protegidos, ou não são dados pessoais e estão fora do âmbito de aplicação do regulamento.
Muito bem, então o que é que disse o workshop sobre isso? É porque, na realidade, dados são dados, mas isto é uma legislação para preservar o anonimato das pessoas de onde os dados provêm. Nós dados temos, é 50, é 30, é 20, mas o que é que...
Dados pessoais.
Quer dizer, nós não temos dados pessoais nenhums, ou melhor, temos dados de pessoas, mas não sabemos a quem é que se aplicam.
O artigo diz assim: dados pessoais, informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável, é considerado identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, isto é um bocadinho redundante, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo o nome, o número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica, um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética.
Se 38 anos conta, está bem.
Mental, económica, cultural.
Não temos nenhum indicador, temos de facto a idade, temos a raça, mas foi precisamente porque há países em que as coisas não são anónimas e, aliás, lhes permite fazer estudos sociológicos muito maiores. Mas foi precisamente para tirar a Comissão da Proteção de Dados e os problemas da frente que nós, e podemos pôr a raça e podemos pôr características, que nós, desde o princípio, definimos que eram anónimos. Mas são anónimos. Se puser lá o número do ciclo, isso é um código que só o centro é que sabe. Nós não fazemos ideia de quem é o XPTO.3, portanto...
Ou seja, é identificado ao centro.
Não, o centro pode identificá-lo, mas ele já os tem todos. Provavelmente que montar algum esquema desses, mas muito ligeiro, e se calhar, se pusermos anonimamente os pedidos de DGPI e PGS, se calhar nem precisamos, porque nós não sabemos nada de ninguém, não é?
Esse é a primeira
Uma referência, um pedido de autorização para que os beneficiários deste centro com o número no centro, número do processo ou de paciente tal e tal, com a patologia, ok, aí já é expressa, nós respondemos ao centro que este pedido para o paciente, para o número do paciente X e Y desse centro, que está autorizado ou não. E, portanto,
mas, oh, Alberto, não... mas nós nessas circunstâncias nós também pedimos, por exemplo, o relatório genético. E vem o relatório genético e tem que vir com o nome da pessoa, a não ser que, mas isso é dar mais trabalho aos centros, que tronquem o nome da pessoa no relatório genético, porque vem documentação associada e a documentação vem identificada. Tem que vir mesmo o nome. Aliás, mas como é que nós... Eu não sei se isso pode ser assim, porque depois como é que nós escrutinamos que aquele relatório genético é relativo à pessoa?
Nas inspeções. Os inspectores podem identificar. Como é que nós fazemos agora?
Também confiamos. Confiamos. Confiamos, não é?
Eu acho que tudo aquilo que a gente possa dar como informação aos centros, para que aquilo que nos enviem não tenha o nome da pessoa, e aí todos aqueles pedidos de atualização têm que estar incluídos. Sim. Eles têm que arranjar uma forma de anonimizar isso, dar-lhe um número ou dar-lhe uma coisa qualquer, mas isso tem que ser uma alteração que nós temos que mandar. Porque a importância é que os dados sejam anonimizados. Esta discussão estamos a ter no Conselho de Ética para a Investigação Clínica, porque também é a mesma história. As pessoas que entram como participantes também não podem ser identificados. Portanto, lá o que a gente exige é que sejam anonimizados de forma irreversível para nós. Mas os centros não podem fazer isso, porque têm que ter os dados claros, como é óbvio.
Podem ter as iniciais. Não sei se foi o primeiro módulo, mas não tem nenhum completo.
O IVI impõe, mandou-nos só a idade, o casal em que o elemento feminino tem 32 e o elemento masculino tem 33 e codifica, por exemplo, abril 1 PGS, abril 2 GPI.
Pronto, é possível então.
Eu acho que podíamos, embora isto seja nas informações, podíamos já tomar nota que uma decisão é informar os centros que, tendo em conta a nova legislação sobre proteção de dados, o Conselho pretende que receba todos os pedidos de autorizações em documentos que não identifiquem os casais envolvidos. Pronto. E ficamos assim. Sim.
Embora o Filipe há bocadinho estava a referir quais são as... a definição de identificação e tinha os códigos como uma delas.
Pois,
não
é?
É
que sejam identificáveis por códigos. Se nós não conseguirmos identificar através do código, não é? É essa a interpretação que eu faço, não sei.
Nós, no Conselho de Ética para a Investigação Clínica, resolvemos convidar uma pessoa da CNPM, da Comissão de Proteção de Dados, para vir lá explicar e para nós podermos fazer perguntas. E eu, se calhar, não achava má ideia que nós, numa próxima reunião que a gente tenha, possamos convidar uma pessoa da CNPD para vir aqui durante uma hora para a gente tirar dúvidas.
Alexandre, nós já temos, eu na última reunião fiz referência a isso, que tinha pedido uma reunião à Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que ainda não tinha vindo a marcação, mas já veio. Já temos agendado uma reunião com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é no dia 4 de maio. Portanto, não ouvi. Dois ou oito dias, pronto. Podemos transmitir lá. Aliás, se alguém... Eu vou lá, eu e vai o Filipe, precisamente por causa também dele nos ajudar nisto. Se alguém puder estar presente e quiser, excelente. A que horas é? É à tarde, não é? Não, é de manhã. 11 ou 11 e meia.
Deixa-me só confirmar a data.
11 ou 11 e meia. É 2 ou 8, é uma sexta, é. Pronto, e então colocaremos essas questões e poderemos deixar também, sugerir-lhe, deixar aqui um canal aberto para, se surgir alguma questão, nós podermos contactá-la e pedir-lhe essa informação. Pronto, esperemos aí que nessa reunião se dissipem as nossas dúvidas. Pronto. Ponto seguinte, a prestação de informação sobre a reunião com o secretário-geral da Assembleia, reuni-no na véspera do feriado com o secretário-geral para lhe colocar várias situações, nomeadamente em relação ao nosso corpo de assessores, a situação da precariedade do vínculo da Patrícia, a situação da necessidade de substituição do Filipe, tendo em conta a sua ida para a Polícia Judiciária, o vínculo, a situação da progressão na carreira da Ana Rita, os atrasos nos pagamentos e a contratação de um novo membro para o Conselho. Posto isto, a situação da Patrícia está em andamento, inclusive recebemos uma comunicação, curiosamente no dia em que eu estava no Conselho em reunião, recebemos uma carta a pedir que eu certificasse de que as informações que ela tinha dado que eram verdadeiras, portanto que trabalha, que é uma necessidade permanente, ainda acrescentamos alguns pozinhos a valorizar o trabalho, e portanto calhou no dia em que eu estava no Conselho, imediatamente respondemos, porque é uma situação urgente e, portanto, seguiu logo no próprio dia. Portanto, segundo o secretário-geral, está em andamento, vai-se regularizar. A substituição do Filipe também vai-se regularizar. Não podemos ainda avançar com o procedimento sem sabermos a data previsível em que o Filipe sairá, porque se avançarmos já com o procedimento de substituição e, entretanto, vier uma pessoa e o Filipe cá estiver, nós não podemos processar 4 salários quando temos apenas autorização neste momento para 3. E, portanto, só quando tivermos a data previsível da saída do Filipe. Esta substituição terá que ser feita no âmbito da mobilidade. Esse é outro aspecto. Em relação. Sim, Carlos.
Eu já vivo há uns anos neste país e a velocidade dos regimes de substituição preocupa-me.
Foi isso que eu coloquei ao senhor secretário-geral. Então, mas não podemos começar já a avançar com o procedimento? E ele disse que não, que só mesmo quando tivéssemos uma data previsível, quando o Filipe receber a comunicação a dizer começa, o curso começa, esperemos que não, começa em setembro, que é para onde estamos agora a apontar. Pois, é por causa desses procedimentos. Agora, esta contratação tem que ser feita, não é uma contratação, é um pedido, como diz o senhor secretário, de cedência de interesse público, portanto tem que ser no âmbito da mobilidade e tem que ser um jurista que já tenha vínculo à função pública. Eu aqui também pedia, se vocês conhecerem alguém, pois a questão é essa, ele também disse, Sra. Presidente, indique-nos um nome, porque senão corre o risco de receber aí uma pessoa qualquer, e portanto, se vocês conhecerem alguém, um jurista bom, que queira vir para o Conselho, com vínculo à função pública, e depois que a sua fica a ganhar o mesmo que está na entidade de origem, mantém, e que a sua entidade de origem autorize a sua deslocação, o que é complicado, mas... eu agradeço muito, eu já diligenciei, já tentei, estamos a pedir também contributos. Eu sugeria. Pedimos à Polícia Judiciária.
Já me disseram isso na comissão onde eu estava também.
Esta malignação tremenda.
É tremenda. Tremendíssima. Nunca abriria mão. Portanto, corremos o. Corremos sérios riscos desta contratação não ser uma mais-valia, pelo menos numa fase inicial. Já contactei inclusive alguns assessores que conheço aqui desta casa e ninguém quer sair desta casa para ir para o CNPMA, portanto, dificilmente.
Eu conheço alguns juristas, aliás, a jurista que trabalhava connosco.
Bem, exato. Portanto,
isso, mas não tem que ter um ok das filhas de
lá. É, mas primeiro. Mas temos. Mas esse, okay, mas esse ok, Alberto, nós só sabemos depois de explotarmos o processo. É que vai, lá, vai a informação para lá, para a chefia, para, e depois é que virá a resposta. Portanto, nós temos que ter vários em carteira. Temos que ter vários em carteira para, para acautelar isso.
Nós.
Também, claro, 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 claro. Aliás, também foi uma sugestão. Também foi. Não me tinha lembrado disso. Não me tinha lembrado disso. Como assessor e mantenho o vínculo, mantenho o ordenado. Era excelente. Vamos, vamos dizer. Bom, conclusão. Estamos nesta fase. Agradecemos os vossos contributos. O quarto elemento, nós falamos entre nós, também com o contributo da, da Ana Rita, que tipo de quarto elemento é que nós precisávamos? E precisávamos de, um, de, um, de uma espécie de secretário, de técnico, de serviços administrativos para desocupar a Patrícia, a Ana Rita e o Filipe, para eles desempenharem as funções para que estão contratados, que é de serem assessores e não estarem a fazer serviço de secretaria, de expediente, etc. O secretário-geral disse-me que para este ano isso era impossível, porque não estava previsto no nosso orçamento, mas que nós podíamos começar a pensar nessa situação para o próximo ano, ou seja, enquadrar isso no nosso orçamento para o próximo ano 2019 e disputar o processo. O processo também terá que ser disputado no âmbito desta tal cedência de interesse público, só alguém que esteja no regime da mobilidade. Eu perguntei-lhe, porque agora a Assembleia vai contratar 40 novos técnicos de apoio parlamentar, mas foi o que ele me disse. Os técnicos de apoio parlamentar têm um estatuto especial porque, dada a isenção de horários, têm um acréscimo de remuneração muito bom e nenhum deles, com certeza, nem vale a pena perguntar. Vai trocar esse acréscimo, mas não temos esse estatuto. Esse estatuto é um estatuto exclusivo da Assembleia da República. Nós somos uma entidade administrativa independente e, portanto, não vale a pena. Tem que ser alguém que venha de fora. Daqui desta casa é impossível, porque ninguém aceitará isso. E, portanto, vamos enquadrar isso no nosso orçamento e vamos disputar esse procedimento para o próximo ano, para termos então ali.
Os funcionários que estão na só para chegarem água aos deputados, esses não
precisam. Esses têm um acréscimo, esses também beneficiam desse acréscimo e ganham muito mais do que nós possamos imaginar. Bom, e então, concluindo, a situação da Ana Rita também a alertei. A Ana Rita, de facto, está há 6 anos como efetiva no Conselho sem nenhuma progressão na carreira, porque a avaliação dela deveria ser feita diretamente pelo presidente do CNPMA, que é quem tem, quem sabe avaliar o trabalho dela, e não é. É feita por um superior aqui da Assembleia, que obviamente só lhe dá bom, porque guarda-os muito bons para os seus funcionários diretos. E, portanto, a Ana Rita está claramente prejudicada, sendo provavelmente uma das melhores funcionárias aqui desta casa. E, portanto, alertei-o para isso. Ele disse que ia ver como é que poderia resolver essa situação e, portanto, não vou descansar enquanto isso não for revisto, que é uma tremenda injustiça. Depois também há aqui outras coisas de procedimento que eu também tentei resolver. Portanto, ele disse-me que sim a tudo, basicamente, e, portanto, foi bom. Foi muito simpático e, portanto, agora vamos ver a concretização. Também tratei de outras questões mais de logística, tem a ver com o computador, com multifunções, com isto, com aquilo, coisas operacionais. Ele disse-me que sim a tudo. Vamos aguardar e, portanto, nos próximos tempos a reunião correu lindamente, eu saí de lá feliz e contente. Agora vamos esperar pelo resultado da reunião. Deixem-me só dizer que no dia seguinte nós fomos convidados, eu na qualidade de Presidente fui convidada para as comemorações do 25 de Abril, estive presente nas comemorações em representação do CNPMA, lá na Galeria Especial das Entidades, e portanto estivemos representados nessas comemorações. Pronto. Próximo ponto então que nós introduzimos foi a prestação de informação sobre a solicitação do Conselho da Europa. Nós recebemos um pedido ontem de pronúncia sobre um documento cujo prazo termina hoje. Portanto, Eu creio que o Carlos viu.
O Carlos Blancha, já trocámos e-mail.
Sim. Então, muito. Mas não é, isto não tem a ver. Está a falar do. Não, não é da brochura dos dadores. Não, a brochura dos dadores é o seguinte: é outro.
Não, mas este outro então é da Comissão Europeia.
É da Comissão Europeia, não, exatamente. É da Comissão Europeia. Então vá.
A Comissão Europeia é, ao fim e ao cabo, o resumo de todos os contributos das várias entidades numa audição por escrito que fizemos o ano passado, não é?
Exatamente. Não é bem o resumo, porque é assim. Eles, a Comissão Europeia, subcontratou consultores para fazerem a análise da adequação da legislação relativa a tecidos e células. E fizeram uma consulta aberta, não é? Enviaram para várias entidades, desde sociedades científicas, autoridades competentes, pessoas de reconhecido mérito, pronto, enviaram para uma série de pessoas, uma série de questões, portanto, claro que eles já modulavam um bocadinho a possibilidade de que respostas eram dadas com a maneira como fizeram o inquérito, mas enviaram isso, nós tardiamente, mas acabámos por receber esse inquérito e respondemos, não é? Nesta fase, o que se passa é que existem algumas das sugestões, dos alertas que se mandaram, que estas várias entidades mandaram, que requerem maior substância, portanto, maior argumentação para dar mais peso às sugestões que se fazem relativamente às mudanças necessárias à tal legislação. E, portanto, o que vem agora, este grupo de consultores, mas via a força da Comissão Europeia, é convidar as autoridades competentes já a acrescentar evidência, portanto, eles querem que seja acrescentada evidência nestes aspectos que eles não estão completamente certos. Eu dei algumas, sobretudo pus algumas questões, dei uma outra resposta, que estão aí a amarelo nesse texto, mas tenho uma dúvida de fundo, que é o seguinte: eu não sei até que ponto, tendo eu a sensação que eles têm uma posição relativamente ao que querem fazer, e com os argumentos e a evidência apresentada, se for a favor do que eles pretendem, eles vão apresentar isso. Com os argumentos e evidência apresentada, se não for a favor do que eles pretendem, eles vão deixar de parte. Portanto, tendo eu este tipo de noção, e tendo em conta que eles nos pedem com muito interesse a nossa contribuição com 2 dias de antecedência, uma coisa complexa, eu não sei até que ponto se justifica nós estarmos a perder muito tempo com isto e por isso simplesmente dizer que enviaram tardiamente e que deviam ter entregue há mais tempo. Porque senão nós corremos o risco de enviar qualquer coisa que não pensámos maduramente no assunto. Estas evidências, por exemplo, eu dou aqui alguns exemplos. As evidências... As evidências, neste primeiro, no primeiro é um exemplo, não é? Eles querem saber, não é verdade, isto é só para eu também partilhar convosco as razões da minha dúvida. Querem saber, uma vez que foi dito que se calhar inspeções de 2 em 2 anos eram demasiado frequentes, querem saber, ter ideia dos custos, quem é que paga esses custos, relativamente a todas estas inspeções e a todos estes peritos, etc. E nós não temos isso contabilizado. Uma coisa nós temos que para o nosso orçamento, inspeções e para a nossa configuração, inspeções de 2 em 2 anos são muito trabalhosas e existem um esforço enorme da nossa parte, não é? E, portanto, por causa disso, é qualquer coisa que não é propriamente uma decisão nossa, se calhar nós até gostaríamos que fossem mais espaçadas. Não está aqui bem avaliado se 2 em 2 anos é que era o correto e nós devíamos era ter mais dinheiro, não é? E, portanto, estar-nos a dar uma opinião relativamente a isto é capaz de ser pior do que dizer que, pura e simplesmente, deram-nos uma coisa tardiamente. Eles é que deviam ter dado isto mais, há mais tempo. Não é aceitável que estes indivíduos que devem estar a receber milhões, aproveitando o trabalho da Comissão ou sendo consultores para a Comissão, peçam depois às autoridades uma coisa com 2 ou 3 dias. Quer dizer, isso não é aceitável e, portanto, eu quase que preferia pensar desta forma. Algumas das questões são de facto relevantes e a gente sabe que há coisas que podiam estar na legislação e não estão, e há outras coisas que estão a mais na legislação. Mas eu tenho medo que nós, em tão pouco tempo, não consigamos dar vazão. Ainda por cima, agora surgiram, outra vez na nossa área, mais coisas que também exigem uma resposta rápida. Portanto, eu aqui temos um argumento do nosso lado que é enorme, que é dizer que nós recebemos isto com 2 dias de antecedência, isto é altamente complexo e extremamente importante, e não é adequado pedirem-nos isto com esta rapidez, e, portanto, por isso simplesmente não damos resposta. Pronto, pode-se dizer que não damos resposta sob protesto, mas pronto, não. É mais do que isso.
Não, mas dizer inadmissível. Exato,
pronto, exatamente, isso agora fomos, valorizamos exato. A nossa posição.
Até porque se dá a circunstância de nós hoje estarmos reunidos, mas é apenas uma coincidência, é por acaso, porque... Mas mesmo estando reunidos, é absolutamente impossível. É inaceitável, eu acho que devíamos dizer isso, é inaceitável. Diretamente, isto mandaram-nos diretamente. É inaceitável.
Desculpa, Carlos, quer dizer assim, nós podemos dizer isso, e eles vão ficar todos contentes, vão dizer que a culpa que não terem dados é porque os países não responderam. Que eu já percebo como é que isso é. Agora, nós podíamos é fazer uma coisa talvez diferente, que é dizer que nós precisamos para responder isto de um mês. Isso seria aceitável para eles. A ideia de que a gente, dentro de um mês, talvez pudesse enviar alguma informação. Isso era capaz de ser mais diplomático e mais útil para nós, porque há coisas que... aquilo que eu tenho ouvido o Carlos dizer várias vezes é que aquilo que tu disseste há bocado. Há certas questões que estão no regulamento que a gente se calhar gostaria de que não estivessem e há outras que não estão, que deviam lá estar. Se isto é uma forma de incluir isso, ou uma forma de influenciar isso, eu acho que valia a pena usar isso. Mas a minha questão é, se nós dissermos, eu percebo a nossa irritação, quer dizer, e faz todo sentido, não se pedem 2 dias para ter uma resposta. Mas podíamos dizer isso e ao mesmo tempo dizer que se eles aceitarem daqui a um mês... Pois, exatamente.
Estou perfeitamente de acordo que eu acho que é isso. Isto não pode ser, não podemos... Se bem que a maior parte dos amarelos do Carlos, nós ao fim do mês vamos dizer não temos estes dados, não temos estes dados, não temos estes dados. E, portanto, eu diria que nós precisamos de um alargamento do prazo se eles quiserem que nós contribuamos. Não, porque nós não temos mesmo os dados, não há hipótese de tê-los. Portanto, eu acho que sim, que tem que haver uma prorrogação significativa, eu não diria um mês para depois não ficar mal, ao fim do mês termos as linhas todas, não temos estes elementos. Mas claro que não pode ser responder em cima do joelho e portanto, precisamos de um prazo de umas semanas para responder isso, seguramente.
Só para, em relação a este primeiro ponto, porque depois podemos ir um a um. Este ponto dos, se é de 2 em 2 anos, se não é de 2 em 2 anos. Isto, na realidade, tem enormes implicações, porque o que acontece é que países que começam a atrasar-se muito, nós dávamos algumas justificações quando passávamos um ano, passávamos para 3 e tal, isso era aceito. Mas países que não conseguem cumprir, entram em procedimento de incumprimento, não é? E isto é uma situação que não devia existir se a estrutura que tem que assegurar essas inspeções não tem dinheiro nenhum para as fazer, não é? Ou então assumem, como por exemplo em certos países, a República Checa, etc., que eles só fazem inspeções, não fazem absolutamente mais nada. Não, qual consideração ética, qual se indicação disto, daquilo, autorização para PGD, eles só fazem inspeções e, portanto, passam a vida a fazer inspeções porque é a única coisa que eles e consideram que não estão a fazer exaustivamente as coisas que passam. Portanto, Este ponto é que deve ser transmitido, quer dizer, em termos globais, claro que 2 anos estaria correto, desde que houvessem garantidas às autoridades competentes condições para o fazer. Agora, quando não tiverem garantidas localmente condições para o fazer, não deve estar incluído nesta obrigatoriedade.
Mas essa resposta está...
Pronto, uma coisa...
Resposta não, é uma resposta de quem tem uma visão global e quem vai às reuniões como o Carlos e não de uma autoridade nacional. Quer dizer, a nós perguntam-nos a opinião da autoridade nacional. E é, primeiro, eu tenho dúvidas que o nosso mundo seja igual ao mundo do sangue e ao mundo de outro tipo de sítios. Portanto, nunca pode haver uma resposta que seja a servir para todos. E, portanto, e que há realidades locais que são diferentes, mas isso aí a autoridade checa que se queixe. Pá, isso aí também não pode ser. Não vamos dizer agora é só de 6 em 6 anos, porque é só de 6 em 6 anos que há esse...
Posso dizer um bocadinho de limite do vosso caso, porque eles têm 50 e tal.
Sim, está bem, mas isso é um problema que eles é que têm que defender, não é? Nós temos que defender o nosso, e se acharmos que 2 na área da PMA, que 2 em 2 anos é excessivo, e que para a nossa realidade 3 em 3 é suficiente, tudo bem, mas o que eles pedem ali é dinheiros e contas e etc, que aí não temos, que isso aí não temos, quer dizer, a IGAS é que paga, a IGAS deve saber, mas nós não sabemos, não é?
Bem.
Este é um exemplo de um centro pequeno numa das respostas, que eu acho que é útil dar. E, portanto, a gente o que pode é preencher com a informação que a gente tem. Quer dizer, se calhar a forma como a gente tem feito até agora, só aquele caso é que pareceu complicado. E isso, é útil transmitir isso. Dizer que estamos a fazer essas avaliações já há... Quando é que a gente começou?
Mas a Patrícia diz que isto houve um atraso, foi do 4 em 4.
Que provavelmente, o que eles estão a implicar com isto é que provavelmente os centros pequenos se calhar não justifica tanto esforço de 2 em 2 anos. Ora, a nossa experiência aponta para que se calhar justifica, porque quando detectamos 4 não cumpriram o que diziam que iam fazer ao fim de 2, enfim, eu acho que
essa experiência vale a pena transmitir.
Ou concordem que se diga que isto não se faz, não vem de véspera, isto são coisas muito sérias e que precisamos de mais tempo.
Muito bem, pronto, é isso. E não dizemos quanto tempo, dizemos se nos concederem mais tempo, nós responderemos. E ficamos a aguardar.
Exatamente.
Se nos concedem mais tempo.
Temos todo o prazer.
Todo o prazer, todo o gosto e interesse.
Não é em cima dos
em
dos
colaborar com vossas excelências. Um prazo razoável, um prazo razoável. Vamos esperar a razoabilidade deles. Ok. Pois é. É, depois os dados chegam lá e eles demoram uma eternidade para os processar. Pois, é só para cumprir esse formalismo, parece-me. É. Muito bem. O próximo ponto, então, tem a ver aí sim com aquele folheto sobre a doação de ovócitos que nós tínhamos já visto na reunião anterior e tínhamos mandado para lá sugestões para se introduzir algumas referências no folheto e, entretanto, eles regressam pedindo-nos que aprovemos
ou não
o
Eu penso que aqui nós anteriormente, porque outra vez nos enviaram para dar opinião e não foi diretamente, foi porque o IPST teve pronto, a amabilidade a visão de nos enviar assim que recebeu, mas que foi poucos dias antes da reunião de decisão. Portanto, foi um bocadinho por acaso que não houve decisão. E este acaso foi, eles dizem aqui que foi porque não tiveram, não chegaram a quórum, e o Carlos falou que a parte dos os alemães, que normalmente é alguém que tem um peso muito grande nestas reuniões, não aprovaram e, portanto, eles agora estão com a estratégia de, provavelmente, como têm só reuniões uma vez por ano ou de dois em dois anos, a aprovação vai ser por e-mail. Aparentemente, a nossa sugestão, não sei se chegou a ser discutida ou não, a questão da inclusão dos registros e etc. O que é que está na base disso, na minha opinião? Está na base que nós devemos, neste tipo de... isto é uma sensibilização à população para doar ócitos, no fundo, não é só informação, porque também tem aqui alguma coisa de sensibilização, parece que valoriza-se muito a doação. E, portanto, eu, na minha opinião, acho que este tipo de situações devem ser acompanhadas de demonstrações de grande atenção e cautela relativamente à segurança dos doadores, e isso deve estar aqui simultaneamente a questão de que isto tudo tem que ir a registros, porque pode haver consequências a longo prazo que a gente não esteja a perceber, e portanto acho que ficava bem. Pronto, essa foi a posição, mas que aparentemente este é exatamente o mesmo modelo que nos tinham mandado anteriormente. Aqui temos um bocadinho mais tempo para pensar um bocadinho. Eu vou só partilhar convosco a luta interna que eu tenho na cabeça. Porque é assim, tem havido uma tentativa do pessoal da reprodução de certa forma, mostrar as particularidades da reprodução relativamente aos tecidos e células e, claro, que ainda mais longínquamente relativamente à doação de órgãos, é muito diferente, há estruturas muito diferentes, etc. Mas a nível de maior cúpula na Europa, quem está a tomar conta de todos estes assuntos é o Comitê Europeu de Partial Agreement de Transplantação de Órgãos. Portanto, é uma estrutura de que ainda mais longe dos tecidos e células está relativamente à reprodução. E eles sempre tiveram a parte da reprodução muito longínqua. O que aconteceu aqui foi uma estratégia que eu não consigo perceber, mas que, pronto, terá tido a sua razão de ser, por parte da Sociedade Europeia de Medicina da Reprodução e de Embriologia, de ter-se disponibilizado para fazer para este grupo, que eles são oficialmente os autores, apesar de ter sido redigido pela Presidente da ESCHR, vão ser eles a divulgar, eles vão passar a ter mais autoridade. Até agora, a parte da reprodução, uma das críticas era, mas porquê que sai este órgão a sair com coisas relativamente à reprodução, quando eles não têm, de facto, autoridade técnica na matéria, e neste momento têm. Portanto, esse é o meu grande conflito interno, porque eu penso que isto não foi uma boa estratégia em termos mais gerais. Portanto, esta é a parte política. A parte técnica, eu acho, e também um bocadinho política, é aquela questão dos registros que eu já referi. E, portanto, eu neste momento não consigo dizer o que é que será preferível. Mas, se calhar, não sei. Neste momento não consigo dizer, e gostava de ouvir mais argumentos, porque eu posso também estar a ter uma visão demasiado parcial.
Portanto, deixa-me só perceber, Carlos. Portanto, o que eles fizeram foi... nós mandámos comentários sobre a questão dos registros e eles não ligaram nenhuma, é isso?
Aparentemente.
Não ligaram nenhuma.
Aquele texto, portanto, deixa-me agora adicionar, como o Carlos pediu, adicionar alguns dados que para mim são indiretos. Eu depois fui confrontado com o mesmo texto via a ESCHR, por causa da minha posição lá. Eu não pertenço a este grupo e, portanto, não estive na reunião, mas sei que não houve quórum e o objetivo neste ponto era aprovar aquela brochura para depois a difundir na Europa. A Esther, tanto quanto eu percebi, colaborou, através lá da senhora que é a autora real daquilo, colaborou no aprimoramento técnico e no evitar os disparates que ocorreriam caso contrário. A resposta, porque eu mandei uns comentários via a Estre muito iguais aos nossos. E a resposta que recebi foi: isto é para aprovação, é considerada a versão final, é impossível mudar agora textos em substância, porque isso é voltar tudo ao ponto de partida, ter que fazer reuniões para aprovar os pormenores, etc. Mas que estão cientes da importância da salvaguarda, da segurança das grávidas e que, portanto, isso será noutra fase que será eventualmente incorporado, que um dos fatores de segurança é haver registros regulares. Depois fui informado que isto não foi aprovado, um, por falta de quórum, dois, por obstrução da Alemanha, coisa que eu perguntei qual era o argumento da Alemanha, e o argumento da Alemanha é que na Alemanha não é permitido doação de ovócitos, coisa que ainda me fez perceber menos, mas também os meus interlocutores não me souberam explicar mais. Pelo que eles agora devem estar, como diz o Carlos, a pedir, e nós, isso temos que ser realistas e não ser demasiado, enfim, sensíveis. A entidade portuguesa, a autoridade que está representada neste grupo é o IPST. E, portanto, eles não mandam diretamente para outras autoridades, eles mandam para os seus membros. Daí nós termos recebido isto via o IPST. Não é nenhuma ofensa pessoal, eles mandam para os membros deles. E, portanto, agora devem, tendo em conta os nossos contactos diretos, devem estar a contactar os países para ver se os que não estavam se chancelam ou não para começar a poder difundir na Europa. E a minha posição é que, independentemente das sensibilidades, eu aprovaria isto, porque é uma espécie de campanha, é uma espécie de sensibilização, está, enfim, correta do ponto de vista técnico, e portanto eu acho que, como entidade que quer captar dadores enquadrados, não é o ideal, não é perfeito, mas eu votaria a favor.
Quero pôr só aí a página 7, só para nós vermos a página 7. Da dor de ovócito, só para ver se está.
Vamos já dar indicações nesse.
Eu já estava à espera, pois é. Viu na clandestinidade.
Ainda estamos nos.
Gostava só que vissem se estamos todos confortáveis, exato, em relação a isto. Eu também, é assim, eu também oscilo um bocado, e se calhar fazes bem em chamar a atenção da questão das sensibilidades excessivas e tal. Eu não gostei do procedimento e também, pronto, não gosto de mandarem qualquer coisa para emitir opinião, que depois nós pedimos para fazer uma alteração e isso já não se pode fazer a alteração. É um bocadinho mandar areia, mas se calhar mais vale, de facto, no essencial, em termos técnicos, está bem. Se até, não é? Se até a entidade que deve defender os profissionais e todos os outros envolvidos na área considera que não tem qualquer problema, eu pronto.
Podemos sempre aprovar, mas com essa ressalva.
Mantendo as nossas preocupações.
Exatamente.
Anteriormente.
Exatamente.
Então, uma aprovação com reservas.
Sim, e assim já está feito. E
muito bem, muito bem. Estamos todos. Exatamente. E da importância que isso tem. Muito bem. Estamos todos de acordo, então? Pronto. Então, agora sim, e já com a presença. Do Eurico, deixem-me só dizer que caso queiram sair, ir à casa de banho, sugiro que virem à direita, porque ali ao fundo está lá a comunicação social. Está a comunicação social, segundo algumas mensagens que recebi, a relatar em direto a nossa reunião, dizendo que a SIC abriu, dizendo que a reunião iniciou sem a presença do seu presidente. Sem a presença do seu presidente, que no entanto deverá chegar entretanto, dizem que é provável que a reunião seja muito demorada, portanto eles sabem mais do que nós. Dizem também que vamos emitir um comunicado no final, provavelmente sem direito a perguntas e respostas, e portanto isto hoje vai ser este, pronto, e vai ser este circo aqui para a direita. Pronto, eu aconselho isso. Portanto, nós já lamentámos aqui que efetivamente trabalhámos tanto e nunca nos ligam nenhuma, e hoje temos aqui, não pelas melhores razões, obviamente, que é por causa deste acórdão, temos aqui as atenções todas voltadas para nós. Mas pronto, isso que não nos pressione. E portanto, que não nos pressione, portanto, temos agora já o Eurico chegado na hora certa, porque é precisamente na hora em que nós íamos passar para o ponto 2, que é a deliberação sobre os processos de autorização, celebração de contrato, estação de substituição, que obviamente foi alterado, já não vamos deliberar nada e vamos analisar os efeitos do Acórdão 225 do Tribunal Constitucional. Mas eu acho que há um facto que se sobrepõe a esta análise e, portanto, acho que vou dar a palavra ao Eurico, porque acho que se impõe o Eurico nos dizer qualquer coisa sobre o e-mail que nos enviou ontem, se quiser, obviamente, dizer qualquer coisa sobre o e-mail que nos enviou ontem, que depois da surpresa do Acórdão Tribunal Constitucional juntou mais surpresa. E mais embaraço aqui aos nossos trabalhos. Portanto, dou-lhe a palavra se quiser dizer-nos alguma coisa sobre isso.
Como uma vez o Sérgio recordou, e muito bem, na altura da discussão eu cheguei a falar, não formalmente, mas informalmente, que se por acaso a estação de substituição não passasse, que eu me demitia. A estação de substituição agora acabou por não passar, e eu acho que o conteúdo do acordo, não tanto a parte escrita pelo relator, enfim, com a qual não concordo, mas enfim, pronto, mas alguns votos de vencido e depois os efeitos da decisão, esse sim, então, de que maneira, são tão graves, tão graves, tão graves, que eu acho que eu me senti obrigado a manifestar-me também com alguma violência intelectual, como eu refiro na carta. E dar um sinal bastante forte da nocividade desta decisão. Enfim, como toda a gente que me conhece sabe, eu sou um bocado elitista e individualista e não peço desculpa por isso. E, portanto, não vos queria, não quero arrastar o Conselho para uma luta que a minha consciência me impõe, mas que uma entidade reguladora não pode ter. E para eu me sentir livre para fazer o que eu acho que é necessário fazer e, ao mesmo tempo, para não provocar embaraços ao Conselho, portanto, estive a pensar, pensei, por isso é que não entrei naquela linha de e-mails. Pensei bastante sobre o assunto e achei que esta de facto era a solução que apaziguava a minha consciência e que vos criava menos embaraços. E portanto venho hoje aqui, como eu disse ontem, provavelmente não ouviram, porque já foi à tarde, bastante à tarde, na Antena 1, o sinal do meu protesto é a minha demissão. Hoje aqui é para tentarmos encontrar soluções para estes problemas, para ver o que é possível fazer ou não é possível fazer. Portanto, é para isso que aqui venho, é nessa postura. Portanto, sou jurista, portanto, e acho que também vos devia pelo menos isso. Agora, digamos, uma coisa que aquela gente que acha que são os únicos que leem livros sobre ética fala muito, que são os imperativos categóricos do Kant, eu também li isso. Eu também tenho aqueles livros todos, só não escrevo é livros porque não tenho tempo. Mas sei o que é que sei o que são os imperativos éticos. Portanto, os imperativos éticos impõem-me que eu faça determinadas coisas e tenho que as fazer e vou fazê-las dentro dos limites daquilo que o ordenamento jurídico português me permite. Eu acho que seria muito pior eu ficar cá. É óbvio que continuarei disponível se for solicitada a minha colaboração, por isso é que eu disse também que é que infelizmente estava a pensar no 25 de Abril escrever aquele artigozinho lá, ou melhor, uma proposta por causa lá da atuação da ERS, da Entidade Reguladora da Saúde. Portanto, não tive cabeça para isso, como é óbvio, mas portanto, tal como disse, estou disponível para se, enfim, se me pedirem uma opinião, eu a poderei dar. Já não como membro, mas enfim, como um paisano qualquer que anda por aí, mas que está perto das coisas. E portanto, é assim. Mas eu acho, muito sinceramente, acho que seria pior para o Conselho se eu não me tivesse demitido. Porque os tais imperativos católicos do Kant impõem-me que eu faça qualquer coisa. Porque acho que isto é de uma violência. Este acordo é de um enviesamento ideológico que me aborrece-me como pessoa, como ser humano. Aborrece-me imenso. Portanto, há um sinal de desconfiança no Conselho, quer dizer, este Conselho não pode ter margem de liberdade. Há outras entidades reguladoras que têm muito mais margem de liberdade que nós, começo pelo Banco de Portugal, mas depois há outras. E nunca ninguém se chateou com isso. Mas essa até é a parte que é mais fácil de resolver. É só metermos a regulamentação do decreto regulamentar e as regulamentações das nossas deliberações e o conteúdo do contrato tipo passar a letra da lei. Portanto, essa parte até se resolve mais ou menos bem. Já agora, e adiantando, aquela questão do coisa é só tornar mais claro o conteúdo daquele número e é dizer que em todos os casos, mesmo nas circunstâncias previstas no número não sei quantos, a criança é sempre filha do casal beneficiário. E acaba-se com as indefinições que eles acham que as criancinhas andavam para aí a nadar no éter sem se sentirem pai nem mãe. O problema do outro, ainda melhor, quer dizer que ele, em vez de ser um contrato nulo, passa a ser um contrato anulável, que é o que eles gostam, portanto, e fixa-se um prazo para invocar a anulabilidade. Pode ser os 3 anos, que é da prescrição da responsabilidade civil extracontratual, é 3 anos. Portanto, eles até falam de um prazo de prescrição mais curto, mas pronto. Portanto, resolve-se também o problema. Os outros problemas é que não se resolvem. Não se resolvem. Não se resolvem mesmo. E vai ser preciso o legislador meter-se ao barulho. Porque também acho que será exigir mais este Conselho que se atravesse, portanto, favorecendo uma interpretação que não é a única possível do acórdão e que acho que também não é obrigação do Conselho meter a cabeça no cepo, principalmente depois de lhe dizerem que ele tinha liberdade a mais. Ou seja, vai ser necessária uma alteração legislativa. Eu sugiro, aliás, que o Conselho proponha isso aos grupos parlamentares e à Assembleia para resolver este problema da questão da confidencialidade. O que é que vamos fazer? Só por enviesamento ideológico, o relator, pelo menos o relator de certeza, outros não sei, mas eles leram as nossas deliberações. Ele leu a nossa deliberação e leu o nosso contrato. E depois diz: não é a nossa função escrutinar o que aqueles senhores andaram a fazer. Nós só nos preocupamos com a lei. Mas ele leu e ele viu lá que há regras que estão definidas,
Sim. Há coisas que, portanto, que eles dizem que não existem, sim, e que de facto não estão na lei, mas estão no, nas nossas deliberações e no contrato. E, portanto, eles é que, não, pura e simplesmente, não quiseram ver o que já existe. Portanto, mas concluindo, portanto, este problema da portanto, isto tem a propósito de dizer o quê? Enfim, é de uma debilidade técnica, técnico-jurídica, estarem a misturar a gestão de substituição com os problemas da confidencialidade. Porque eles esqueceram-se que nas nossas deliberações e no contrato está dito que o casal vai ficar com uma cópia. A gestante vai ficar com uma cópia. Portanto, se depois está na disponibilidade, quer dizer, eles se preocupam, se é, mas a criança não vai ter uma cópia do contrato, mas os pais vão. E, portanto, esse problema da confidencialidade não se põe ao mesmo nível dos dadores, eles misturam tudo. Mas, portanto, mas realmente, e portanto, isso também é uma coisa que é fácil de dizer, é só novamente passar para a letra da lei o que está no contrato e o problema resolve-se. Mas relativamente ao problema da confidencialidade, o que é que nós vamos fazer aos gâmetas e aos embriões que estão criopreservados no pressuposto do sigilo? O que é que nós vamos fazer, o que ainda é pior, porque aqui não há crianças, é apenas a eventual destruição do material genético, do que já de si é grave, mas o que é que vamos fazer às crianças que já nasceram? Vamos obrigar, porque eles aqui, este aqui é o efeito é do princípio, a declaração de inconstitucionalidade tem o efeito de ser uma borracha que apaga tudo. Portanto, é como se aquelas normas nunca tivessem existido. Nunca tivessem existido. Desapareceram, pura e simplesmente, do ordenamento jurídico. O que significa, numa determinada leitura, que as crianças que já nasceram e que sabem que são fruto de, portanto, de inseminação com a utilização de gâmetas de dador, vão querer saber. E, portanto, vão... vamos obrigar, iriam essas pessoas, obrigar o Conselho a fornecer a identidade civil desses dadores ao fim destes anos todos, com todas as consequências psicológicas e até legais, como eu disse ontem à senhora deputada, ela é o jurista e tinha a obrigação de saber que existem as ações de impugnação da paternidade e da maternidade e de averiguação da maternidade. A paternidade neste caso seria, portanto, a criancinha põe uma ação a dizer aquelas criaturas que estão no registro como meus pais não são os meus pais, faz um teste de ADN e confirma-se que aquelas pessoas não são os pais biológicos dele, e ele depois a seguir mete outra ação a dizer o meu paizinho ou a minha mãezinha são aqueles. E depois, no caso que o Guido Penning se referiu e que pode muito bem acontecer, portanto, um homossexual masculino diz assim: eu quero ser teu pai. E vou ser teu pai. E acabou a conversa.
Eurico, posso
perante tudo isto,
só fazer um ponto
perante
de
tudo isto, quer dizer, eu não podia ficar quieto. Quanto aos contratos, isto agora vai ter que ficar tudo parado até à espera do que há de vir.
Pronto,
com a legislação.
Pronto, Eurico já começou também a dar uma perspectiva da análise do acórdão e nós vamos entrar por aí. Eu só queria, em relação à tomada de decisão do Eurico de se demitir, obviamente que respeito, pronto, não há muito mais a dizer, apenas e por uma questão de imperativo categórico do Kant, de imperativo ético, também não posso deixar de dizer que, pelo menos para mim, pessoalmente, enquanto Presidente do Conselho, neste momento o maior embaraço é este. É nós, nesta fase tão difícil, perdermos no Conselho o Eurico, que foi uma pessoa que se bateu pela gestação de substituição e é um jurista muito avalizado e que nos poderia, nesta fase difícil, nos dar este contributo que nós precisamos e carecemos. Para mim, pessoalmente, esse é o maior embaraço de todos, que nós vamos tentar ultrapassar. E obviamente, no mais, não tenho considerações a fazer a respeito, vamos ver como é que as coisas se vão resolver daqui para a frente. O que eu penso que, depois eu também darei a palavra se alguém se quiser pronunciar, o que eu penso que urge fazer nesta reunião, e porque não temos o dia todo para este ponto, é fazer uma breve análise dos pontos essenciais do acórdão. Não podemos fazer uma análise aprofundada, até porque a maior parte de nós nem são juristas e, portanto, não temos a nossa opinião, mas não temos capacidade nem conhecimentos para fazer uma análise aprofundada. Mas o mais importante, depois dessa leitura do acórdão, é nós percebermos quais são as implicações para nós e quais são os efeitos que isso tem. E o que é que o Conselho, neste momento, pode dizer, sobretudo aos beneficiários. Portanto, sem considerações sobre o acórdão, sem considerações sobre os senhores juízes do Tribunal Constitucional, respeito institucional, obviamente, discordamos, mas respeito institucional, sem considerações, nós emitirmos esse comunicado, que acho que penso que é isso, mas também vos queria ouvir, que se nos impõe, que é quais são as implicações imediatas para, sobretudo para os beneficiários, que estão à espera de uma resposta e que há muita confusão já na comunicação social. E depois, quais as implicações para a PMA em termos gerais? Obviamente que a fundamentação jurídica não há de ser o Conselho a dá-la, mas a nossa posição tem que ser aqui manifestada. Sem prejuízo de nós podermos decidir que, posteriormente, com mais tempo, poderemos emitir um parecer mais fundamentado daquilo que será a nossa opinião sobre os determinados aspectos e até, eventualmente, podemos estudar a possibilidade de dar alguns contributos, como já o fizemos antes, ao legislador, no sentido de aperfeiçoar a lei e de melhorar. Mas isso talvez numa fase posterior. Numa fase inicial é mesmo essa, é os efeitos imediatos que isto tem no nosso trabalho e nos beneficiários. E, portanto, é sobre isso que nós nos temos que cingir, até porque não temos uma série de pontos que têm que ser discutidos hoje, não temos o dia todo para isto. Portanto, agora também gostaria de vos ouvir e depois passar ao trabalho propriamente dito. Alberto.
Muito rapidamente, eu lamento a decisão do Eurico, mas compreendo-a e quero, com toda a sinceridade, enaltecer estes anos todos em que trabalhaste muito, e eu sugiro que isso ficasse em ata. Quer dizer, o Eurico foi um elemento de uma enorme importância pela sua competência e pela coragem de assumir posições também, quer dizer, isso tem que ser enaltecido. E eu lamento sinceramente que saias, porque, como a Carla disse muito bem, serias um elemento, continuas a ser um elemento de elevada importância aqui no Conselho. Aquilo que eu vejo como potencial vantagem foi aquilo que tu disseste, que é a tua maior liberdade, como eu já tenho dito, quer dizer, nós, enquanto membros do Conselho, isso não nos diminui os nossos direitos, mas limita-nos um bocadinho na nossa expressão pública, nomeadamente pela associação que podemos ter ao Conselho. E evidentemente que esta tomada de posição dá-te uma liberdade plena de falar e de falar com a competência e a veemência que te caracteriza, e eu espero que isso, que é a única vantagem que eu vejo clara do teu pedido de demissão, que eu lamento que continuo todavia a alimentar, e estou a ser sincero, apesar das últimas coisas, mas é indiscutível, e estou a dizê-lo de olhos nos olhos e claramente isto. E, portanto, espero que essa tua vontade e essa determinação de combater aquilo que tem a ser cometido, e de facto os problemas são gravíssimos, e como a Carla dizia, de facto nós temos hoje que dar respostas, nomeadamente às múltiplas interrogações dos beneficiários e dos centros, que nós também aqui representamos. Ainda há pouco tempo falámos, nós somos, na prática, os representantes dos centros e os representantes dos beneficiários, seja esta ordem ou a contrária. E, portanto, há muita coisa. O que é que os centros podem fazer? O que é que, nomeadamente, os casos que estão em curso, as dadoras que estão a ser estimuladas, o que é que os centros devem fazer? O que é que, relativamente ao que está feito, relativamente à importação de gâmetas, porque tem havido estas várias interpretações. Portanto, isto é importante que seja. Eu não sei se nós podemos clarificar, podemos dar a nossa interpretação, mas o que é que ela vale? E, portanto, nós temos de ter a preocupação de, na prática, sair daqui uma espécie de memorando daquilo que pode ser a orientação do trabalho dos centros nestes tempos próximos, mais ou menos próximos, mais ou menos distantes. Mas isto são os juristas que nos têm que dizer na prática.
Obrigada. Sérgio.
Eu estou muito de acordo com o que disse o Alberto, e embora tenhamos protagonizado algumas discussões e mais acaloradas, a verdade é que nunca ninguém me ouviu dizer fora daqui coisas diferentes daquilo que eu disse em frente ao Eurico, e portanto, portanto, estas discussões acaloradas foram sem prejuízo de um enorme respeito e um privilégio ter contactado com uma pessoa assim tão competente, inteligente e culta como o Eurico. Isso sem prejuízo das nossas divergências, mas a vida é assim. Agora, ficou muita pena de facto que o Eurico saia nesta fase. Acho que era uma fase em que se calhar por dentro também poderia ser útil. Claro que eu percebo o argumento do Eurico e do Alberto. Ainda ontem vimos, por exemplo, Conselho de Progressão Medicamente Assistido tece duras críticas ao acórdão e tal, quando de facto foi o Eurico que deixou isso claro. Claro que é membro do Conselho, pronto, e se ele o há até sair. E, portanto, eu entendo isso, essa maior liberdade, mas fico, de facto, genuinamente com pena de perdermos uma pessoa que marcou tanto o Conselho. Relativamente à história do acórdão, eu, claro que isto é coisa para juristas, eu sou de genética, portanto, completamente ignorante no assunto, mas, por exemplo, perturba-me imenso a ideia de poder ser feito uma aplicação retroativa. Eu percebi ontem aquele argumento que eu ouvi na televisão, aquele argumento de que é como se a lei fosse apagada, etc. Mas a Constituição também, quer dizer, não pode ser interpretado essa retroatividade, porque, por exemplo, o artigo 18 da Constituição diz: as leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir caráter global, geral e abstrato e não podem ter efeito retroativo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais. Não é isso, mas não pode ser interpretado como, por exemplo, o facto de ser feita uma aplicação retroativa disso, na verdade vai prejudicar de forma retroativa o direito à privacidade do dador que deu num outro pressuposto. Portanto, dá a impressão que isto próprio viola uma norma constitucional.
Aquilo que eu referi ontem à senhora deputada, não sei se viram, se não, portanto,
na TVI,
até há direitos acima da Constituição.
Mas eu por si.
Por acaso até são os setores mais conservadores que lançaram essa ideia, portanto, porque a seguir à Segunda Guerra Mundial, é o costume, a balança vai para o outro lado, e portanto havia constituições extremamente e tal. E então este conceito nasce dos setores mais conservadores. Mas eu, por acaso, até acho que eles têm razão. Portanto, a comunidade existe antes do Estado. Portanto, o Estado é um instrumento ao serviço da comunidade. É um instrumento, portanto, é um objeto, não é uma essência. E, portanto, esses tais direitos naturais que são imanentes aos seres humanos, eu, por acaso, também concordo com isso. E é exatamente à luz disso. Portanto, e depois o que é engraçado é que este conceito está inscrito num artigo do Código Civil. Por isso é que eu digo sempre que aquele código é uma maravilha, é um espetáculo. Portanto, o artigo 12 do Código Civil diz que nenhuma lei pode afetar as situações jurídicas já consolidadas. Portanto, e essa é a posição que eu sustento e irei sustentar por escrito e tudo e mais alguma coisa. Se o Conselho quiser ter a coragem de dizer isso, epá, tenho a minha assinatura.
O meu problema
agora,
aqui...
Agora, a questão é mesmo essa.
Não, mas
o
meu problema neste caso...
Agora,
acho
o Tribunal
que
Constitucional... Não excluiu...
Sim,
portanto,
mas também não disse que
a
sim.
A linha G diz que só aplica o número 4 do 282, é aquele que diz que os efeitos são só para o futuro, as linhas A, B e C.
Pronto.
Portanto, a linha do sigilo é...
Pois é.
Pronto. Já estamos a entrar na análise do acórdão.
Porque
então fazíamos isso por ordem de prioridades.
Era para definir, de facto, um sucinto comunicado sobre a nossa posição e, por outro lado, se calhar a irmos analisando em que medida é que nós conseguimos mitigar alguns destes efeitos, ou seja, enquadrá-los de forma hábil de forma a poder prosseguir com a atividade com o menor perturbação possível, não no que diz respeito à decisão de substituição, mas relativamente ao anonimato. Sim, isso aí está, claro. Mas, por exemplo, a questão do anonimato suscita mais dúvidas como leigo, como geneticista, porque e é essa, porque eu não entendo se é verdade que é reconhecido pela Constituição o direito à identidade pessoal. Eu não sei o que é que isso tem a ver com a história de identificação civil da pessoa. E, portanto, isso é de que forma...
Obrigado, Carlos. Eu, enfim, já foi quase tudo dito, mas eu não quero deixar também de explicitar muito claramente o muito que de excepcional vivi aqui durante 9 anos e meio. Os últimos 6 meses não contam, porque de facto vivi momentos muito difíceis que tive quase a ir-me embora. Mas do ponto de vista prático, do ponto de vista prático, o Eurico aprendeu que se fartou de PMA, mas nós abrimos uns horizontes infindáveis de um domínio, então eu, com o qual nunca tinha tido contacto. E, portanto, enfim, temos muito, muito que nos congratular pela partilha destes anos de mútuo benefício. E pronto, e percebo e aceito, aliás, percebi logo quando ouvi ontem a notícia, que esta é uma forma de não ser o Conselho que está permanentemente a lutar contra e a favor das posições jurídicas ou legislativas, etc. Mas pronto, mas é uma pena, porque como vocês já disseram, este período de umas quantas semanas ou uns quantos meses vai ser um bocado conturbado e o apoio do Eurico seria muito bem-vindo. Mas pronto, seja como for, em termos práticos, a vida é o que é, e é o que é. E esta coisa que nos caiu em cima também é um pedregulho que se dispensava, se bem que isto já seja uma coisa antiga, porque uma conhecida minha que anda a fazer um mestrado em Coimbra, já uma professora lhe tinha dito que a gente vai conseguir. Portanto, isto é, enfim, digamos que são as Isildas do país que renascem debaixo das pedras. Mas espero que se consiga dar a volta a isto. O problema agora mais premente para mim, provavelmente porque estou num centro, é explicitar bem aos centros os limites do que podem fazer e definir para os utentes, aqui nem é bem definir, mas porque é via centros. Por exemplo, eu vou ter que escrever uma carta a todos os que estavam candidatos à espera de esperma de dador no Banco Público, porque acabou essas possibilidades e tem que organizar a vida por outro lado. Quando se diz a estação de substituição parou, exceto o que estava acordado ou aprovado antes, eu não sei se isso é assim, porque aprovados estavam os contratos, mas os contratos duram enquanto houver ovócitos e dador e gestante que estejam em, disponíveis, ou acabar, quer dizer, já não se pode fazer mais nenhum tratamento, porque o que está aprovado é um contrato.
Não se pode fazer mais nenhum.
Não, mas aquele contrato dura até se esgotar a participação dos intervenientes, ou seja, então sugiro... os centros têm que saber isso, sim, não é?
Então eu sugiro que precisamente nós nos centremos nisso.
Desde que tenham o acordo assinado antes, apaga-se ou não se apaga?
Bom, podemos então para o trabalho render, podemos então balizar aquilo que nos vamos, sobre o que nos vamos debruçar. Não vamos fazer análise jurídica do acórdão, vamos então debruçar-nos concretamente sobre os efeitos que este acórdão tem nos pedidos que nós temos até agora, nos futuros pedidos, se eventualmente ainda vierem, e vamos centrar também nas orientações para os centros, e podemos também aflorar a questão que é se calhar a mais gravosa deste acórdão, precisamente o anonimato. Como é que nós vamos enquadrar isto, o que é que implica o anonimato, se aplica atrás ou não, o que é que os próprios centros podem fazer relativamente a isso, à utilização de esperma e de ovócitos que foram doados nesse pressuposto. Portanto, é isto o essencial?
Eu diria que sim, apoio isso antecedido de uma introdução de uma posição, que é uma posição filosófica do Conselho, porque não pode ir contra nada jurídico, mas que eu continuo a achar que temos que manifestar uma posição de grande desilusão e consternação, e de revolta, se quiserem, mas enfim, seja o que for, mas temos que manifestar as repercussões que isto tem em relação às pessoas que beneficiariam. E aqui, como médico, preocupam-me evidentemente muito mais os doentes do que as opções de vida das senhoras sem parceiro, etc. Essas vão por arrasto, porque isso também acabou, a menos que se possam importar esperma de centros em que os dadores sejam anónimos e depois são anónimos cá, em que é que isso se conflitua, mas isso é um ponto prático. Agora, do ponto de vista global, há anónimos, há bancos que têm dadores anónimos e bancos que têm dadores não anónimos. Se tiverem só se os dadores forem anónimos na Dinamarca, são utilizáveis em Portugal? Ou nós precisamos de saber que eles chamam Anderson para daqui a 18 anos a criança poder ir procurar o Anderson? Portanto, isso são aspectos práticos que eu acho que temos que discutir, mas isso já é prático.
Vamos.
Mas isto é importante. Não.
Vamos.
Preocupação. Não, eu a revolta não colocaria, embora esteja.
A revolta não, deixamos para o Eurico, não, que já ficou bem vincada.
Não, e introduzido no âmbito da competência que está na lei, não é? de se pronunciar sobre as questões éticas, sociais e legais
e da
PMA.
E as implicações sociais, que, até.
Não é?
Deste
está aqui na lei, portanto, neste ponto 1, portanto, referir esses três elementos. É enorme. Sentindo-se o CNPMA como representante também dos beneficiários e dos centros. Não é?
Só como simples entidade reguladora responsável por uma área, com a complexidade humana, com a complexidade humana que está envolvida na PMA, não podemos deixar de manifestar a nossa desilusão, a nossa consternação e a nossa preocupação pelos efeitos deste acordo.
Em relação a isto, de facto, eu fiz.
Não, e a completa paralisação da PMA, não apenas na gestação de recebidos, mas na outra.
Numa aplicação rigorosista disto, nós só podemos importar gametas com
identificados.
Sim, mas 90% ou 80%, apesar de tudo, da atividade é interconjugado.
Pronto, mas não, mas aqueles em que seja necessária a utilização, portanto, isso só vão poder ser importados gametas de com identificação.
Eu frisei esse ponto dos embriões porque me parece um ponto sensível e que na prática pode tocar, a expectativa é essa, quem teve este tipo de decisão. Porque, como eu já tenho dito muitas vezes, a doação de embriões é uma forma de resolver dois problemas. Os embriões que não teriam outro destino a não ser a eliminação e também de resolver o problema de muitos casais, em que é necessária a dupla doação. E, portanto, com este tipo de decisão, quer dizer, em que a preocupação é a vida, este tipo de decisão leva à destruição da vida embrionária. Ou de vida potencial embrionária. Quer dizer, este é um aspecto da vida embrionária. Quer dizer, embriões que teriam como destino a transferência uterina, obviamente que esses casais têm que ser perguntados se continuam disponíveis para a doação, e, portanto, a grande e esmagadora maioria não irá fazer. E, portanto, uma das implicações deste tipo de decisão é a destruição de vida.
Muito bem.
Vida embrionária.
Vida embrionária. Ok.
Potencial de vida embrionária.
Vamos então continuar a ronda. Alexandre.
Eu acho que o Conselho, pelo menos enquanto isto, porque os deputados vão ter que tomar uma posição sobre esta matéria, mas no entretanto, o que nós podemos aconselhar os centros é de contactarem os dadores para saberem se eles autorizam, ou melhor, se eles autorizam ou não a divulgação deles. Mas aqui, ao contrário do que nós costumamos fazer, que é que o não vale sim, que a ausência de resposta vale sim, aqui a ausência de resposta vale não.
Bom, podemos então concluir a ronda, que o Alexandre está ali à espera há muito tempo, e depois o Carlos. Muito bem, Alexandre.
Eu gostava de começar por dizer que eu só soube hoje de manhã, porque eu não vejo os meios de comunicação e, portanto, só tive conhecimento do pedido de demissão de Eurico quando cheguei aqui hoje e, portanto, não, eu não recebi, eu não vi os e-mails. É possível. Eu não vi os e-mails. Ontem tivemos comissões até às 9 da noite e hoje de manhã não abri os e-mails. Portanto, não sabia. Para mim foi um choque, obviamente. Percebo a posição, aliás, como o Rico já disse, ele já nos tinha dito isso numa reunião anterior, já por duas vezes, pelo menos, que poderia tomar essa decisão. Tenho imensa pena. Tenho pena que nós não possamos continuar com tudo aquilo que eu aprendi durante estes anos todos, e foi muito, porque se o CMPMA é o que é, também se deve em grande parte àquilo que foi os contributos do Eurico. Portanto, para mim é uma perda muito significativa, e tenho imensa pena, mas também percebo que há posições e decisões que nós temos que tomar. Eu próprio posso-vos dizer que estou um bocadinho com alguma incerteza. Não, gostava de perceber aquilo que vamos discutir hoje sobre esta questão, porque eu também fiquei chocado com a decisão do Tribunal, e acho que é importante que o CMPMA tome uma posição. Mas para mim, nós estamos aqui a falar dos centros, por aí fora, eu estou, se quiserem, imensamente preocupada com as pessoas. Como é óbvio, estamos todos. Não é? E eu tenho muito medo que a gente faça sair daqui qualquer coisa que não sejam muitas dúvidas. Porque eu não sei se a gente pode sair daqui com... não sei se temos tempo para sair daqui com statements que sejam muito sólidos, porque nós todos, eu preciso perceber as implicações, não percebo, e se calhar as implicações depende com quem é que a gente vai falar sobre as implicações desta lei por aí fora, e portanto eu tenho muito receio que a gente tenha a tendência de sair daqui com uma coisa muito fechada, muito clara, muito, porque não sei se nós temos condições para fazer isso. Eu acho que nós próprios estamos cheios, eu estou cheio de dúvidas sobre isto tudo, não é? Imagino que todos nós estamos. E talvez passar essa mensagem das dúvidas, eu sei que a gente devia acalmar as pessoas, mas tenho medo que a gente as acalme demais para depois termos que voltar atrás e dizer que não era bem aquilo que a gente queria dizer, porque ainda há outras interpretações. Portanto, essa é a minha principal preocupação em relação daquilo que vai sair daqui e que vai ser visto por todos os meios de comunicação. E em relação às quais, eu acho, não sei, eu estou... Já tivemos aqui várias conversas, vocês já levantaram várias questões, e eu penso que há aqui mais dúvidas do que certezas sobre este. E eu acho que isso é muito importante também transmitir, porque é ser mais sério, não é? Do que tentar pôr assim uns paninhos quentes e dizer que vamos resolver. E portanto, para mim, eu imagino que os centros também, porque são obviamente envolvidos nisso, também gostariam de ter algum não sei, um take care deles, mas o meu medo é que a gente saia daqui estou-me a repetir a mim próprio, mas a gente sair daqui com statements demasiadamente afirmativos, quando eu acho que, no fundo, duvido que a gente, mesmo que esteja aqui até às 5 da tarde a discutir, que a gente consiga chegar a isso. Portanto, talvez pegar no mínimo possível que a gente possa transmitir, porque estão à espera disso, mas termos muito cautelosos nas mensagens que transmitimos, por todos os motivos aqui expostos.
Vamos ver. O que nós podemos dizer é quais são os problemas que esta declaração suscita. Quais são... Porque, reparem, é o que eu digo, tem que haver uma intervenção legislativa, porque não compete a uma entidade reguladora, depois do que, deste acórdão, dizer que vai ser assim ou assado. Se calhar o melhor é nós dizermos quais são os problemas que isto levanta e pedir aos senhores deputados que, portanto, pensem nisso. Agora também não façam isto a correr, que é para não... Mas que pensem nisso, ou seja, dizermos quais são os problemas que esta declaração de inconstitucionalidade levanta. E dizermos isso. E, portanto, e depois há os paliativos, que é esta de perguntar aos dadores se querem, mas no resto é parar. Eu tenho muita pena, mas é parar.
E declaração?
Não pode.
Nós não somos partes do processo.
As partes podem.
Só as partes é que podem dirigir-se ao tribunal. Portanto, e as partes são os
quem pediu,
e
a Assembleia da República. E a Assembleia da República.
A Assembleia da República.
Fiscalização, portanto, da constitucionalidade.
Seja, os requerentes, não, os requerentes da ação, os 30 deputados que puseram, e a Assembleia da República enquanto a tal.
E a Assembleia da República.
Que foi notificada e que não
disse
nada,
como
é óbvio.
Exatamente.
Mas não podia, não tinha hipótese de dizer.
Podem pedir uma declaração.
Quer dizer, por acaso é assim, no Código de Processo, eu agora tinha que ver isso, mas no Código de Processo Civil desapareceu a figura do pedido de aclaração. Portanto, agora já não é possível pedir aclarações nos processos judiciais. Agora tinha que ir ler a lei de funcionamento.
Tinha direito em ser de recurso.
Desapareceu. Os tribunais comuns, desapareceu o pedido de declaração. Porque aquelas cabeças brilhantes que fizeram este arremedo de código entenderam que o pedido de declaração era pura perda de tempo, era um expediente dilatório usado e abusado pelos relapsos. Agora, eu não sei, eu não tenho de cor a lei de funcionamento do Tribunal Constitucional.
Pronto, mas podemos depois ver isso então. Pronto. Vamos então só concluir esta ronda. Carlos.
Pronto, eu queria juntar-me aos demais. Acho que isto é, na realidade, o que ficaria em ata devia ser uma declaração conjunta, não é? Relativamente à grande, digamos, ao elogio do trabalho do Eurico, à estima que todos temos e a consideração profissional e pessoal que temos, dizer também que, evidentemente, só posso respeitar a decisão. E relativamente ao caminho a seguir, eu penso que, sob pena de nós conseguirmos estar sempre a arranjar novas coisas para dizer e novos detalhes do que achamos bem e mal, eu acho que o procedimento devia ser fazer o documento que vai sair a público, tal declaração. Também me parece que é mais prudente levantar mais dúvidas, que é mais prudente apontar os problemas que se levantam, devolvê-los, no fundo, não é? Porque são problemas que são, na realidade, para os beneficiários, para a sociedade, não é propriamente dizer quais são os problemas... De maneira nenhuma são problemas do Conselho, portanto, dado que esta declaração deve ser curta, não temos tempo para fazer uma coisa muito exaustiva, devíamos começar desde já, porque todos nós temos ideias e podemos ficar aqui N tempo a dizer um ou outro aspecto, mas devemos é já construir a declaração, que vai ser vista por todos. É a primeira vez que nós temos jornalistas à espera do que é que vai sair daqui. E a segunda, pronto, está bem. E portanto, eu penso que essa seria talvez mais eficiente, porque encontrar pontos que de discórdia vamos passar aqui a tarde inteira, não é? E portanto, devíamos era construir, porque isto tínhamos decidido que iam ser coisas escritas de um modo geral, portanto, é nesse sentido. E claro, pessoalmente as pessoas são livres de fazer. Exatamente.
Joana?
Claro que. Relativamente ao Eurico, já foi tudo dito e a minha voz aos demais, a agradecer tudo o que fez pelo Conselho e a partilhar dos agradecimentos do que aprendemos consigo, embora entenda, achava que se calhar defenderia melhor a estação de substituição se estivesse no Conselho. Talvez a liberdade de falar e de emitir as suas opiniões fosse mais travada, como diz o professor Alberto Barros, mas se calhar com a força de uma instituição, fosse maior do que a força individual, penso eu, mas não sei. Mas se calhar conseguiríamos mais em grupo, com o seu poder dentro de um grupo, do que se calhar sozinho, não sei. Mas naturalmente que aceitamos, que defenderia melhor aqui. Sim, mas nós aqui estaríamos do seu lado e a lutarmos todos pelo mesmo. Claro que lá fora terá outras pessoas a apoiá-lo, mas aqui todos juntos faríamos mais e melhor, penso eu. E perdemos uma pessoa importante na luta contra a estação de substituição. Sim, contra esta guerra, não é? É isso. Pronto, isso é um ponto. Quanto àquilo que temos que debater, eu partilho destas preocupações todas e trago em particular as preocupações da diretora do Banco Público, que ontem, pelos vistos, foi assaltada por tudo quanto é a comunicação social a querer respostas. Portanto, a grande dúvida da Márcia é saber... Sim. Que quer saber o que diz a partir de agora aos dadores, se para o recrutamento de dadores, o que é que faz aos gâmetas que estão lá, o que faz aos embriões que estão, essas coisas todas. E mais, eu... Não sou jurista e, portanto, queria a opinião de dois juristas, porque vim a discutir isso com a Carla no carro, mas eu, lendo o acórdão como médica, como leiga, como pessoa que não percebe nada das leis, não fiquei assim tão convicta de que aqui está dito que é obrigatório o anonimato do dador. Aliás, que cancelam totalmente o anonimato do dador. Não fico... Eu acho que isto está completamente empolgado pela comunicação social, que agarram assim umas coisas e nós comemos que nem tolos. Porque, efetivamente, eles têm umas considerações naquela parte inicial, mas eles não mexem no número 2 e no número 3 do artigo 15. Eu vim a debater isso com a Carla. Pronto. Eu tenho a minha leitura. E o que me perturba é, eu, como leiga, leio de uma maneira. Se... Não, mas é importante que prestem, porque assim como eu, muitas outras pessoas vão ler a lei e não vão ter essa tanta certeza de que as coisas estão a mexer tão seriamente naquilo que nos é tão importante. Portanto, depois de eu ler este acórdão, enviesadamente, é verdade, o que eu depreendo é, já não é proibido falar da identidade do dador. Portanto, eu já não estou proibida a revelar quem é o dador. Mas também não estou obrigada a revelar quem é o dador. Ou seja, se eu agora... Que é verdade, uma coisa é estar proibida a, outra coisa é ser obrigada a. Ou seja, isto pode abrir lugar àquilo que eu sempre defendi, que é poder haver dadores não anónimos. Por exemplo, um casal de lésbicas trazer o seu amigo. Acho excelente, traz o amigo, não sei o quê. Agora, os casais que não querem, a maior parte dos casais, não é só o casal, não é só o dador que quer ser anónimo, a maior parte dos casais não querem que o seu dador seja conhecido. E porquê é que nós não havemos de permitir isso? Portanto, ao não mexerem no número 2 e no número 3, do meu ponto de vista, da minha leitura como médica e prescritora que faz disto e que não é jurista, não me obriga a revelar a identidade. E, portanto, eu permito-me a cumprir com o designo a vontade do dador, ou seja, eu neste momento poderia perguntar ao dador, esta é a minha leitura, o senhor quer ser anónimo ou quer ser não anónimo? E poderia lá, ele dizia-me, é indiferente, e eu punha, é indiferente, quero ser anónimo, quero ser não anónimo. E depois perguntava ao casal, o senhor quer um dador anónimo, não anónimo, não sei o quê, e adequaria aqui...
O problema
aqui, pela minha leitura, não é taxativo.
Sim, eu tenho mesmo, mas o problema é o direito que depois
Gente, isto não é um direito, isto não é um direito do dador, é da criança. E o que o acórdão vem dizer é que se a criança quiser saber, o dador tem que ser divulgado, quer o dador queira ser anónimo ou queira ser... Portanto, é isso.
Que é o que acontece na maior parte das vezes. Reparem, o que eu acho... Deixa-me dizer-lhe o que eu acho disto tudo. É que é isso que me perturba nestas coisas todas. Andam a empolgar coisas e andam a falar, a falar, a falar. E estão... A maior parte dos casais não diz aos filhos que nasceram de doação de gametas. E, portanto, estão a criar um problema a nós todos que fazemos PMA, aos beneficiários, fundamentalmente, que não existe em nós médicos e nos casais, não existe, porque eles não vão dizer aos filhos que eles nasceram de doação de gametas. Portanto, isto não se vai colocar. É uma minoria. E estão a prejudicar uma maioria em troco de uma coisa de nada e deste empolgamento. E a tal resposta que nós queremos dar é: eu tenho hoje mulheres a estimular. Hoje vou funcionar, amanhã ou daqui a dois dias, uma dadora, que a recrutei como não anónima. Como anónima. O que é que eu lhe digo agora? O que é que eu digo à receptora que vai receber aqueles gametas daqui a cinco dias, em que eu lhe disse que a dadora era anónima? É isto que nós temos que responder hoje. O que é que fazemos nestes que estão em curso? O que é que fazemos a seguir? E, efetivamente, se isto é tão taxativo, porque eu leio isto e não leio como está empolgado na lei.
Bom,
mas nós é que fazemos, professor. Interessa. Eles não sabem nada. Mas eles não sabem nada.
Joana, nisto, eu acho que de facto todos podemos...
Não nos podemos, o problema é esse, é que nós não nos podemos deixar uma coisa que não é taxativa a ponto de qualquer pessoa ler, não podemos deixar...
Joana, isso cada um pode interpretar como quiser, mas obviamente o acórdão é o que é e tem que se aplicar como está, portanto... vamos.
Eu faria um comunicado único, isto é, haverá um comunicado para a comunicação social e esse comunicado seguiria para os centros, para partir para o conteúdo ser o mesmo, para dar respostas.
Sim, sim. Mas temos que começar a fazer, senão não chegamos.
Sim, ok. Pronto. Vamos então esclarecer esta. Vamos esclarecer esta questão e depois passamos. Pedro.
Eu só queria, muito rapidamente, até porque sendo o último a falar, já está toda a gente disso. E eu só tenho pena que o doutor Eurico não esteja.
Essa questão do Tribunal Constitucional foi uma questão que foi colocada exatamente nos termos que a doutora Joana referiu, que é, aquilo que os requerentes pediram foi a declaração de inconstitucionalidade do número 1 e do número 4, não pediram no número 2 nem no número 3. E o exercício que o Tribunal Constitucional fez foi o seguinte: o que é que acontece ao regime no seu todo se nós declararmos a inconstitucionalidade apenas do número 1 e do número 4? A conclusão que eles chegaram foi que teríamos um ordenamento jurídico que não faria sentido. Isto porquê? O que está em causa aqui não é tanto o conhecimento por parte dos pais em relação à identificação do dador. O que está aqui em causa é a possibilidade da criança nascida poder saber mais. Aquilo que o tribunal até diz é: ele não é obrigado a saber. Ele até tem o direito a não saber. Portanto, não se pode impor aos pais que digam à criança. Não é? Portanto, isso já resultava. O que eles dizem é: isso já resultava do regime que nós tínhamos, porque eram os únicos que podiam, que estavam em condições de dizer à criança: olha, tu és filho da PMA, tu és filho de uma doação. Isso já acontecia. Portanto, aquilo que o tribunal vem dizer é: bom, os requerentes só pediram a declaração de inconstitucionalidade do número 1 e do número 4, mas que não faria sentido se fosse declarada só o número 1 e o número 4. Portanto, nós temos que entender que aquilo que os requerentes querem é ir mais além. Aquilo que os requerentes querem é saber se o regime da confidencialidade dos dadores é ou não admissível. Isto é o primeiro exercício, é assim que o Tribunal Constitucional colocou o problema. Portanto, aquilo que o Tribunal depois vem fazer é o seguinte: O tribunal vem determinar o estado de arte da legislação que estava em vigor e vem dizer que vigora o princípio da confidencialidade, salvo algumas exceções, que são a situação de, por decisão judicial, ou se a pessoa quiser saber a sua identidade genética, excluindo a identificação do doador. Portanto, isto é o estado de arte que estava. E aquilo que o tribunal vem dizer é que isto, à luz do direito que a criança tem de conhecer a sua identidade e as suas origens, isto é inconstitucional. Todo a confidencialidade, incluindo a identificação do doador. Portanto, aquilo que o tribunal vem dizer é que quer completamente mudar de paradigma, quer estabelecer que a regra é a não confidencialidade. E, portanto, vem determinar que todo o artigo 15, não todo, mas o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4, por arrasto, é declarado inconstitucional. É o princípio. Aqui está em causa o princípio. Ao contrário daquilo que se passa com a estação de substituição, que não é o princípio que está em causa, foi a execução daquilo que era o instituto jurídico. Aqui é exatamente o contrário. Por isso é que, a nível de extensão, a decisão do Tribunal Constitucional é muito mais severa na parte da confidencialidade, porque arrasa por completo a confidencialidade, do que na questão da estação de substituição. É verdade, a propósito disso. Então, começa aqui no ponto 55 e 54. E o exercício. Pronto.
Mas esse diz respeito ao requerente. Não,
pela eventualidade, será conveniente uma intervenção legislativa destinada não apenas a eliminar as contradições sistémicas que podem resultar da combinação da permanência em vigor do artigo 15, número 2 e 3, com os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, mas também a regular os termos em que os interessados poderão aceder às informações necessárias ao conhecimento das suas origens. Eu como leigo,
Mas isto depois continua, claro. E diz assim, como referido, os requerentes alegam inconstitucionalidade somente do número 1 e do número 4 do artigo 15. Não requerem, nomeadamente, a fiscalização da constitucionalidade do número 2, que expressamente exclui a identificação do doador.
Exatamente.
E que também expressamente mantém a confidencialidade. Exatamente. Acerca da identidade do doador. Cabe assim tentar perceber que regime jurídico resultaria de uma eventual declaração de inconstitucionalidade no número 1 e do número 4. E depois faz o exercício do que é que resultaria. E chega à conclusão que aquilo que resultaria não faz sentido. É o que eles dizem.
Onde é que diz isso?
Diz a seguir. Diz assim. O que é que acontecia? Desapareceria, em primeiro lugar, a obrigação de sigilo.
Muito bem.
Depois dizem que desenhar-se-ia, então, se não, um direito a contar a verdade, pelo menos a faculdade de qualquer pessoa informar outro sobre a sua origem e sobre a identidade dos doadores, independentemente da forma através da qual tenha tomado conhecimento de tais factos.
Tranquilo.
Poder-se-ia então questionar se, quando não solicitada pelo interessado, essa atitude não seria violadora da reserva de intimidade da vida privada, não apenas dos vários envolvidos no processo de PMA, mas também, especialmente, da pessoa fruto de PMA heteróloga ou de estação de substituição. Aquilo que eu disse, a questão de...
Não, desculpa. Aqui o que está aqui dito é que, se for comunicado a uma pessoa que não quer, ao miúdo que nasceu disso, sem ele querer saber, viola a sua reserva.
Certo,
de identidade.
Certo. E depois o tribunal continua e diz assim: não parece ser esta, contudo, a intenção dos requerentes.
Exatamente.
Cuja argumentação se afigura lícito deduzir que entendem que a inconstitucionalidade alegadamente existente resulta da combinação de dois aspectos constantes do número 1 e 4.
Exatamente.
Portanto, a imposição de sigilo sobre todos os envolvidos, o que os impede de confirmar a existência do próprio ato de PMA.
Exatamente.
Portanto, mesmo que questionados pelo interessado e exigência de razões ponderosas...
Pronto, mas isso tudo bem. Elimina-se o número 1 e o número 4, mas o número 2 e o número 3 não ficam afetados teoricamente por isso.
Não, mas depois diz. Diz que isso não faz sentido. Depois vem dizer...
Não vejo nada a dizer que não faz sentido. Mas
vem dizer a seguir.
Pois, eu até agora estou a seguir por aqui. Sim, é na linha, eu sei.
Não há. 4, 10, 11, e consequentemente as normas dos números 2 e 3 do mesmo artigo, na parte em que admitem a celebração do processo de sucessão de substituição do processo final, entende a autorização breve e provisão.
A sexta-feição de substituição.
Professor. Professor, diz assim, assim de uma eventual declaração de inconstitucionalidade, deverá resultar a eliminação da obrigação de sigilo absoluto.
Do número 1, certo?
Do número 1 do artigo 15. Relativamente a quem nasceu... Sim.
Estava só a dizer com mais ênfase aquilo que eu também consigo ler.
Se desapareceria a obrigação de sigilo,
Não, desaparece a obrigação de sigilo absoluto. Não,
e desse modo também a impossibilidade absoluta.
Certo, mas eu entendo muito bem que desapareça, ou seja, o que dizia o número 1 era que era proibido a todos quando estivessem conhecimento da identidade dos dadores e do próprio ato de procriação medicamente assistida, era proibido revelar isso. E agora, isso desapareceu. Não é, deixa de ser crime revelar essas coisas.
Se for perguntado. Se o próprio
não for perguntado. Mas o que eu digo é, eu, como leigo, continuo a achar que nada daquilo que foi lido deste artigo 55 do acórdão, nem da decisão, afeta de forma dramática ou de forma irreversível a questão do anonimato dos dadores. Porque vamos imaginar que o casal diz: eu comprometo-me a não querer revelar, a não revelar ao nascituro que ele é fruto de uma PMA. Nessa altura, mais ninguém pode revelar a não ser o casal.
Não, é isto. Mas é que a questão é exatamente esta. Esta imposição determina que qualquer pessoa, incluindo entidades de saúde, quem fez o tratamento, é obrigada a revelar.
Não.
Porque isto
é obrigada a revelar
se for perguntado. Claro que se for perguntado.
Só a criança
é que pode saber.
Mas esses 10 só podem recorrer a gametas identificados. O que está em causa é, se o pai disser assim, eu não quero. Não. Eu sei, mas, Yuri, mas no número, o número 3 não foi revogado por esta decisão. O número 3 do artigo 15 não foi afetado por esta declaração.
O artigo 15 foi só requerido pelo
número 1 e o número 4.
Certo. O 3 diz o quê?
As informações constantes do número anterior devem constar documento a ser aprovado pelo Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida. O número 2 é, para efeitos do disposto no número anterior, os beneficiários devem ser previamente informados por escrito de todos os benefícios, riscos, conhecimentos, juntas à utilização das técnicas de PMA, bem como das suas implicações e tal, tal.
Não. O artigo 15, 2.
15, 2 e
3. Ah, as pessoas nascidas em consequência do processo de PMA por recurso sanitário podem, junto dos competentes serviços de saúde, obter as informações...
E já podiam, muito bem. Isso é agora. E o 3?
Sem prejuízo do disposto no número anterior, as pessoas aí referidas podem obter informação sobre a eventual existência de impedimento legal a projetar de casamento junto ao Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida, mantendo-se a confidencialidade acerca da identidade do doador, exceto se este expressamente o permitir.
Então? Aí eu não tenho acesso à identidade do doador.
Nesta circunstância específica.
Então, mas
desde...
Isto é o lei.
Essa posição foi determinada aqui num voto vencido.
Exatamente.
Que diz assim: pelo exposto, entende-se que a declaração de inconstitucionalidade poderia apenas incidir sobre o número 4 do artigo 15, sem prejuízo de, sendo esse o caso, considerar que seria de ponderar a limitação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, sob pena das pessoas nascidas através das técnicas de PMA e tróloga, se passassem a encontrar, até a alteração da lei neste ponto, numa situação que lhes deixaria de permitir o acesso, fora dos casos do número 2 e do número 3, em que já existe um acesso, ainda que limitado a um conjunto de outras informações relevantes, à identidade do dador, no caso de procriação heteróloga, incluindo nos pertinentes casos de gestação de substituição com dádiva de gametas por embriões. Mesmo nos moldes restritos ali previstos, portanto, a obtenção da identidade do dador por razões ponderosas reconhecidas por sentença judicial. Só deste modo se poderia obviar a que, até uma eventual alteração legislativa, a declaração de inconstitucionalidade, em nome do direito à identidade pessoal e a sua prevalência sobre outros interesses e valores em presença, pudesse redundar, afinal, numa menor proteção daquele direito. Esta declaração de voto era no sentido daquilo que a doutora Jana estava a dizer, mas não foi o que fez vencimento. Ou seja, o acórdão arrasa por completo.
Portanto, Eurico, tu achas que...
Tu tens uma caixa. E tens dentro dessa caixa tens um poder. O que este acórdão te diz é que a caixa
Mas
eu... Desculpem só
é assim, qualquer pessoa pode, se souber, ou mesmo que não saiba, pode exigir que, se for feito por PMA, exigir de saber quem é o dador. Isso é o que a lei diz. Ok?
Não é qualquer pessoa.
Não, qualquer pessoa.
Não, 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 o que o Alexandre está a dizer é assim: qualquer pessoa nascida.
Ah, sim, nascida.
Sim,
qualquer pessoa nascida.
Por PMA. Bem. E o que está aqui em discussão.
Pode ir ao Alexandre e dizer: sei lá, eu nasci com os gametas dos meus paizinhos ou nasci com o gametas da
lei. Pois, é isso. Pode fazer isso. Pois. E, bem, o que a Joana levantou é que isso, se calhar, vai ser um número muito pequenino de pessoas. Agora, não interessa ser um pequenino ou grande, desde que qualquer pessoa, por qualquer motivo, venha a saber que é produto de PMA, e pode ter esse número pequeno ou grande, dependendo se...
E tu nunca sabes quem vão ser essas
pessoas. Não, não vais ser. Exatamente, é isso mesmo. Faz com que os dadores potenciais que gostariam de dar os seus espermatozoides, obviamente que agora não querem arriscar, alguns não querem arriscar, que um dia se venha a saber. Porque não sabem quem é o bebé que aos 18 anos vai saber e que vai pedir essa informação, que tem direito a isso. No fundo é isso. Acho.
E esse é o problema.
Esse é o problema.
Uma pergunta prática. Uma pergunta prática. Como não está nada definido, a criança pode perguntar isso logo que começa a falar. Ou seja, não é como em Inglaterra, que só quando atinge os 18 anos... ou na Finlândia, que é, ou na Holanda, que é através de uma entidade reguladora que podem identificar os dadores. Portanto, aqui não há legislação nenhuma que defina nada. É...
Eu vou dizer, eu achava que devíamos começar a construir o texto, porque senão não vamos conseguir construir. Eu só queria, apesar de tudo, aproveitar para questionar um assunto, talvez o Eurico. Como é que é a situação numa adoção? O adotado, o indivíduo é adotado com 2 dias de idade, não é? É adotado com 2 dias de idade. Ele depois... Eu estava convencido que ele não podia saber ou não, quem era a sua mãe ou o seu pai biológico. E se isso é em contradição com esta questão agora da PMA?
Eu não tenho. Não, eu só queria dizer que. Não, claro, não. Eu também não vou acrescentar nada de especial, mas queria dizer ao Dr. Eurico que eu acho que me sinto duplamente prejudicado pela sua saída. Primeiro porque fui dos últimos a conhecê-lo e não aprendi quase nada. E, portanto, lamento e espero que as suas intenções com esta saída se concretizem. E acho que de facto agora devemos debruçar sobre o comunicado, que acho que é importante e sobretudo está muita gente, mais do que a comunicação social, está muita gente à espera e esses é que são verdadeiramente os interessados.